Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela. Apresentação, Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.
Olá, ouvintes da Freicaneca FM 101.5. Aqui mais uma vez, Sara Mascarenhas, e eu vim apresentar para vocês mais uma conexão DDD. Eu cheguei aqui para conectar e encurtar essas distâncias. E o DDD, Detalhes do Disco Dela, chega para vocês toda semana aqui na Rádio Freicaneca 101,5 FM, a rádio pública do Recife. E nessa edição do programa, a gente vai bater um papo com a Catarina de Já.
E aí, Sarinha, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora que você vai degustar esse programa.
Nessa edição desse programa, que é um bate-papo sobre discos, a gente vai receber uma multiartista. Ela que já apareceu na MTV e tudo, mas que recentemente tem se destacado na arte urbana, arte visual, com bandeirolas, bandeiras, quadros, camisetas, bolsas, cheias de paródias e ironias. As obras dela seguem uma linha bem meme, e a gente vai falar com Catarina de Já sobre o disco lançado em 2013, que esse ano completa uma década de lançamento e se mantém muito atual na temática e na estética. Bem-vinda, Catarina de Já, a própria mulher chroma key.
Ah, esse disco foi a minha escola, né? Eu sempre tive uma imersão muito grande nas artes, sempre tive um ouvido muito musical e inquieto. Sempre gostei muito de ouvir, de pesquisar, e comecei a produzir festas e intuitivamente eu comecei a cantar, improvisando junto com loops, né, nessas discotecagens. E o disco foi um convite, na verdade, do China a experimentar a minha verve criativa e como cantora. Então foi um processo bem louco, né, era um embrião de um home studio, dos meninos começarem a experimentar, ter essa autonomia de eles mesmos se produzirem. E eu fui chegando e abraçando toda essa experimentação. Então, foi uma escola. Hoje em dia eu ouço ele e eu fico feliz do que eu fiz na época, mesmo que de maneira muito intuitiva, né? É um disco muito visceral. Eu sinto e fico feliz quando várias cantoras novas vêm dizer que foi um disco de alguma forma visionário, justamente por essa coisa de ser muito iconoclástico e da autopiada e de juntar muitas referências, né? As pessoas costumam dizer que eu fui muito visionária nesse quesito, porque antes estava tudo muito segmentado. Pessoal que curtia reggae, pessoal que curtia metal. E o Mangue Beat já tinha introduzido um pouco isso, mas não tanto a estética do Tecnobrega, que tinha muito, do Ghetto Tech, que se chamava na época. E eu ficava muito feliz, às vezes, de chegar, sei lá, no interior de São Paulo e ver os metaleiros batendo cabeça ouvindo o Pica-Pau, né? Da Vício Louco, que é uma banda de Tecnobrega daqui que eu adoro. E aí, quando eu via isso, eu falei, cara, minha missão foi cumprida. Eu consegui mesclar tudo e me divertia muito com isso. Para mim, o mais importante era quebrar padrões e sentir a reação das pessoas, tirar elas da zona de conforto, sabe?
Bloco Passional. Que paixão te move a criar?
E você mora em Olinda, nascida em Olinda, e sua trajetória é super permeada de arte mesmo, como você começou a dizer na sua fala. E não tem como deixar de ser criativa nesse contexto onde a arte estava o tempo inteiro te nutrindo de várias formas, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desse sentimento em relação a essa obra musical que te lançou nacionalmente, né? Eu pretendo fazer algum relançamento desse disco, remixar o disco, lançar ele em alguma nova mídia. Como é que você pretende trabalhar isso? O que que a coração pede para trabalhar com mulher chroma key nesses 10 anos depois?
Vamos lá. Vou tentar, mas eu vou explicar um pouco assim sobre a minha criação, a qual fui estimulada aqui. Eu sempre lembro assim do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. A gente sempre tentou buscar soluções com o que tinha, soluções práticas para chegar a um resultado. Isso me trouxe, sei lá, um jogo de cintura e um jeito criativo de ver e fazer as coisas. Com a música não era diferente. De alguma forma, eu continuo fazendo música através das bandeirinhas. Eu voltei a gravar uma vez por semana. Eu preciso do espaço-tempo para me dedicar à música, porque é um turbilhão de linguagens que eu trabalho. Eu me chamo hoje em dia de artista prática. Você me lembrou que o disco fez uma década. Há convites para lançá-lo em vinil. Eu amo a mídia do LP. Eu sou apaixonada. Há muito tempo coleciono. E eu sempre quis muito ter a minha obra como obra mesmo, não ela em formato MP3 ou numa nuvem, ou no streaming. Eu até demorei muito a querer lançar no streaming, mas vai voltada, porque fica tudo muito fragmentado, né? Muito algorítmico, a percepção das pessoas mudou muito em relação a degustar um álbum, um conceito. A gente também perdeu muito a noção de até onde vai nosso trabalho, das pessoas que estão realmente consumindo, a quantidade de views que tem. A gente acho que não tem mais domínio nenhum sobre isso. Teve um momento do desapego total. Eu tô louca para dançar ele em vinil, tô louca para lançar também um disco novo esse ano, que é uma pesquisa que eu já tinha há muito tempo, desejo de desenvolver em cima do forró. Um forró meio com coisas da minha infância, tipo Sivuca fazendo trilha sonora dos Trapalhões, um forró dos anos 80, meio discoteque, um forró que também era pop, mas era mais romântico. Justamente fazer essa questão da iconoclastia mesmo, de quebrar conceitos, Luiz, fazer o que todo mundo está fazendo. Eu estou junto de novo com o Chiquinho, com o Homero, que fazem parte dessa minha construção. E agora eles estão desenvolvendo, junto com o meu irmão, a Shakeral, que é uma bateria eletrônica, basicamente, 100% feita aqui. Estou usando Arduino, estou fazendo tanto ela física quanto ela também com interface virtual. Então a gente está vindo com essa, com esse recurso também, que eu acho que é muito rico a gente chegar com algo próprio, né, e construir as batidas. Eles já conseguiram fazer ela toda trigadinha. Então a gente fez um primeiro encontro, porque eu tinha me chamaram para fazer um show de fim de ano. Aí eu não queria fazer a MC Lirica, porque a MC Lirica também foi uma forma de quebrar a questão das dificuldades que se tem de viajar, de manter uma estrutura de banda, de produção no mercado musical brasileiro. Então, eu lembro que, logo que eu lancei o disco independente, a gente foi fazer a primeira turnê bem organizada, com uma série de shows bem pagos, mas eu levei um golpe da produtora e eu me vi em São Paulo, na Copa do Mundo, com a banda toda e sem passagem de volta, sem nada. E aquilo me assustou, me deu uma canseira. Eu falei, basta. E voltei a fazer show sozinha. Então, comecei a fazer show com bounce, cantando em cima de bounce. Comecei a viajar sozinha e produzir nos lugares que eu viajava com produtores locais. Voltar a estar gravando com os meninos está sendo muito gostoso. E é uma coisa mais compacta, mais livre. Às vezes, eu estou em estúdio, eu fico achando que eu estou congelando algo vivo. Como eu não sou uma cantora com muita técnica, muitas vezes eu fico presa a querer estar afinada, mas aí eu não sinto que tenha alma. E aí, quando eu tento também soltar a alma, desafino. E aí é uma loucura. Se a pessoa que está me gravando, eu tô, o negócio vira noite. Fico catando piolho, posso melhorar, posso melhorar. Então, o processo de estúdio para mim é um pouco, não é muito divertido, porque eu fico cheia de crivos comigo. Mas a imersão de cantar ao vivo, de contextualizar, de improvisar, de ser a MC, a MC Lirica, de cantar para a rua, fora do palco, sabe? Ruge, ruge com o povo no inferninho. Isso é uma experiência que me traz muita alegria. Eu quero quebrar essa coisa da idolatria cafona, sabe? Da diva. Eu gosto de estar bagunçando mesmo as coisas, os conceitos, misturando, confundindo. E eu quero que todo mundo saiba que podem fazer também, podem se aventurar. Meio que intuitivamente, nos primeiros shows, eu falava muito, Catarina Didiá, pode ser você! Tipo, como o Chico falava, né? Ah, o líder dentro de você, liberte-o, faça falar. E era uma coisa de empoderar as mulheres, delas também sentirem a vontade para experimentar, né? Eu acho que as melhores cantoras, acho que eu mais amo, elas eram cantoras práticas e eram muito originais no que faziam, né? Eu acho que é legal a gente estudar, ter um pouco de técnica, saber cuidar da voz, saber aquecer. Mas às vezes a gente fica preso, não só com a música, mas com várias linguagens, a conceitos, a padrões que acabam tolhendo o processo criativo e intuitivo. Então são equilíbrios que a gente tem que ter, né?
E aí, até te escutando, me veio aqui bastante vezes, assim, a coisa do autotune, né? Quantas cantoras hoje usam essa ferramenta tecnológica para dar aquela afinada final na voz, para evitar esse tipo de situação, né? Mas também te escutando, me veio logo como aproveitar esse tipo de ferramenta para ser criativo também e também fazer uma brincadeira com toda essa preocupação da qualidade, do status da cantora, top, né? E aí a hora que chega no show não dá conta de fazer. Então, esse equilíbrio entre o visceral e o técnico, técnico no sentido do conhecimento, né? Do que você adquiriu para aquilo, é bem interessante também no seu trabalho. E agora, sim, a gente já vai então ouvir mais música, porque esse programa é de papo, mas ele é de música, então... Bora, ouvintes aí da Rádio Frei Caneca, ouvir um bloco musical que vocês começam ouvindo Sarará.
Meu amor, meu amado, você precisa ser mais ousado. Tente ao menos uma vez estacionar na parada vez.
Invocada.
Caiu um raio em mim, me mostrou o que eu não via. Coluna curvada, amigas fura-olho. Coceira pelo corpo, só falta em cria piolho. Pele sem viço, falta de inspiração. E um brinco na orelha, me ajuda a alimentação. Coloquei um colão vermelho, bazuca e adaga na mão. Uma faixa na cabeça, rambou a inspiração. Ansiosa juventude, de tudo pervertida. Por amor e por virtude, eu quase perco a minha vida. Não vem me falar água, tira o seu nome da lista. Esse frevo é invocado, não é pra encher linguiça. Cata, 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 Catarina. Eu bem que te falei pra não bulir com espiquinina. Cata, 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 Catarina. Se tu não confiar, vai elevar bilirrubina. Cata, 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 Catarina. Eu bem que te falei pra não bulir com espiquinina. Cata, 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 Catarina. Se tu não confiar, vai elevar bilirrubina. Minha rima é quadrada, ela tem quatro versinhos, porém tem conteúdo, não assusta passarinho. Sempre dois MCs da rama, meteios com papita. Respeitem as novinhas, seus cabelos de calopsita. Se as portas se fecharam, eu fui pela clarabóia. Cago na sua piscina, eu derreto suas joias. Mas fogo no cativeiro, corri junto à matilha. Atravessei o rio nadando, fui parar em Barranquilha. Se aí não tem amor, aqui jazem milhões de cabaços. Choro de barriga cheia e pra nós é só um bagaço. Ociosa juventude, por tudo corrompida. Vamos exaltar o amor, dar valor às nossas vidas. Cata, 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 Catarina. Eu bem que te falei pra não bulir com estriquilina. Cata, 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 Catarina. Se tu não confiar, vai elevar bilirrubina. Cata, 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 Catarina. Eu bem que te falei pra não bulir com estriquilina. Cata, 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 Catarina.
Thank you.
Da Rádio Pública do Recife, Frei Caneca, 101,5 FM. Eu, Sara Mascarenhas, estou aqui de volta com vocês depois desse bloco. Catarina de Já, álbum Mulher Chroma Key. Vocês ouviram Lá, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, Amufinada e, para abrir o bloco, Sarará.
Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
Catarina, e assim, esse disco foi produzido em 2013, que foi um ano marcante, historicamente, na política, onde os jovens tinham a frase, o gigante acordou, as manifestações dos 20 centavos e coisa e tal. E a gente abre 2023 com o Festival do Futuro, a posse do terceiro mandato de Lula, a vice-governadora do estado de Pernambuco assumindo o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, falando em mensagens, você que é uma mulher que já foi considerada punk, traz esse nome, Catarina de Já, leva também o MC Siririca, você trabalha com uma dimensão de referências e ironias para falar de política e ativismo, que se esse disco fosse relançado hoje, você traria alguma outra mensagem nesse contexto político que a gente vive, esse... Não poderia nem ainda chamar de uma era pós-bolsonarista, mas um momento de reconstrução total das estruturas para a produção cultural, para a produção musical no país. Como é que você sente que as mensagens teriam que ser colocadas hoje? Você estaria trazendo as mesmas ideias?
Olha, interessante, porque meu disco ele parece muito passional, mas às vezes eu lembro que eu ia fazer muitos atos na rua e eu acabava, sei lá, uma coisa que parece ligada a uma dor de corno, por exemplo, no Ocupa Estelita, eu acabava contextualizando com o próprio Recife, sabe? O cara era o Recife, o cara ou a mulher que chorava ali, né? Era a cidade. E eu acho foda essa pesquisa, essas analogias, essas cronologias que tu cria. Tá dando uns cliques aqui na cabeça. Eu não sei, eu estive tão presente na militância esses últimos anos agora. Eu acho que a crise ela é muito importante até para a criação cultural. Quando a gente está no conforto, parece que muitas vezes fica meio medíocre, né? Então está surgindo tanta coisa bonita aí. A gente vê uma juventude totalmente empoderada, preta, indígena. São sementes tão fortes, né, que realmente criaram uma resistência. E todo um repensar meu como mulher, mulher branca, nordestina, onde é que eu me encaixo nisso aí, né? Eu aprendi tanta coisa. Então, eu estou muito feliz, né? Essa conquista que a gente fez é uma reconstrução muito grande. Como o Mano Brown fala, a gente se afastou muito das bases e isso precisa estar mais presente, né? Então, eu me disponho como um corpo político, não é uma artista que vai ali para um movimento cultural para, ah, eu estava lá, eu faço parte dessa causa, ou para dar um close certinho no momento certo. Eu tenho uma entrega total, né? Então, eu gosto de estar na rua, sou uma artista que está na rua, então eu não nego fogo para isso. Eu me coloco à disposição total da política. Agora eu trabalhei minha arte, acho que teve esse fenômeno também de design ativista, né? Porque até a legislação mudou, então os políticos em si eles não podem fornecer esse tipo de material, então todo mundo arregaçou a manga e de alguma forma viabilizava de vender e poder me manter nessas turbulências todas, mas também de fazer chegar em quem não podia, né? Eu costumo muitas vezes trabalhar com causas, por exemplo, com políticos ou com empreendimentos que eu não curto muito, mas eu sempre dou um jeito de levar esse dinheiro para algum lugar importante, onde eu sinta que está faltando. Então, sei lá, a minha forma de lavar dinheiro.
Quando a gente pensa no conceito de arte, a arte refletindo a vida, a música sendo reconhecida como algo que movimenta a nossa energia, muda o nosso astral, e tem todo esse caráter de retratar historicamente o momento em que ela está sendo produzida, 10 anos depois, a gente viveu a gente viveu um golpe, a gente viveu a perspectiva de um país que acordou politicamente, a gente viu a politização dos militares, da polícia militar, a gente viu todo o fascismo se expandindo pelo nosso país, a cultura sendo destruída. Se você fosse gravar esse disco de novo hoje, você traria uma nova mensagem? Ou o que você disse em 2013 ainda cabe no contexto atual?
Como é que vinha muito disso, dessa coisa de você... Acho que ainda não tinha tanto botox, não tinha tanta coisa, não tinha tanta harmonização facial quando eu vim. Então, o chroma key, de alguma forma, era brincar com o espaço-lugar, de eu estou aqui, mas eu posso estar em qualquer lugar. E eu tinha muita ideia para clipe, de botar um chroma key no meio da rua, botar uma cascata descendo do Beco das Cortesias, que é onde todo mundo mija no carnaval, de brincar muito com isso, com a realidade, né? De estou aqui, não estou ali, isso é sim ou não. E da universalidade mesmo da coisa. Eu ficava brincando de pegar meu rosto e botando em outros corpos. A desconstrução mesmo de si. As pessoas se levam muito a sério. Eu tinha acabado de ser mãe, eu fui mãe com 15 anos, da minha primeira filha, 15 para 16 anos. Sempre fui muito precoce, muito ligeira. E era o momento que o Mangue Beat estava começando a despontar, principalmente com o Chico, e Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Mestre Ambrosio, Jorge Cabileira, tinha toda uma cena aqui. E eu lembro que a busca, né, por informação, ela era, não era passiva. Então, você queria ouvir música, você saía de casa para ir para as festas, mas você estava muito mais aberto para ver o que as pessoas tinham a mostrar, né? Isso mudou muito, essa informação está fritando a cabeça de geral. E havia uma baixa estima muito grande por ser nordestino, por ser pernambucano. E o Mangue Beat trouxe um orgulho tão grande para a gente, né? Tinha essa coisa meio de complexo de vira-lata, de ser desvalorizado, de ser fazerem piadas pejorativas. E quando o Mangue Beat começou a explodir, né? Nossa, deu uma alegria na gente. E eu convivia de perto com todo mundo, com o pessoal da Ed, daqui de Olinda, os primeiros shows e tudo. E faltava muito mulher, né, nos palcos. Eu ficava encantada quando eu via a Karina Burr, por exemplo, tocando lata com um efeito, sabe, com a Ed. Quando começou a surgir com uma de Fulozinha, tinha a Lara Ranusca, que era uma jornalista, mas cantava e compunha super bem, veio para cá um tempo. Dava um orgulho tão grande, né? Faltava muito também o protagonismo das mulheres. Mas o Mangue Beat, o que era mais encantador é porque era muita referência, né? E ele uniu maracatu e tanta coisa, né? Essa coisa da imagem da parabólica fincada na lama, captando coisas universais. Eu fico muito pensando se Chico tivesse vivo, onde é que ele estaria? Imagina ele com um puta selo internacional, divulgando e instigando novos artistas. Eu fico imaginando qual a impressão dele sobre o meu trabalho. E eu tenho o maior orgulho de dizer que foi também minha escola, minhas referências primárias. Acho que o Mangue Beat deu essa sensação boa, essa força de você misturar as coisas sem medo também, sabe? De ver que o mundo é muito grande. É, eu não me identifico com uma coisa assim, tipo, eu, uma mulher branca dos Alpes Holindenses, fazer uma releitura de cultura popular, eu vi às vezes muito pejorativo, eu chamo o movimento Bumba Meu Ovo, né, que é aquele pessoal universitário, bota uma roupinha de chita, e carrega o sotaque. Olha, meu Deus, ai que tédio, velho.
As pessoas se levam muito a sério, outra verdade. E você cresceu, né, a sua juventude foi do lado desse polo criativo de arte política, que foi o movimento Mangue Beat, né? Então a gente já teve a oportunidade de conversar outras coisas, e eu queria, assim, para fechar esse bloco, que você contasse um pouco como é que isso se refletiu no seu trabalho, porque o que a gente acabou de falar ilustra exatamente essa característica visionária do seu trabalho, porque quando você fala de brincar com o tempo e espaço, com a virtualidade, de poder estar em qualquer lugar, depois que a gente viveu essa realidade pandêmica, as pontes, elas estão muito mais reais, virtualmente falando, né? Então, conta pra gente, assim, o reflexo dessa sua juventude, de beber dessa água do Mangue Beat, que completou 30 anos, na Catarina de Jah, MC Ririca, e tudo que vai vir depois.
Ah, mulher, na minha percepção de música, no universo que eu criei, eu acho que uma coisa que é muito boa pra mim, porque eu mantive minha música e meu ponto de vista muito livre, então eu não dependo só da música, então eu tô cagando e andando. Eu fico puta da vida, né? Eu não entro nessa maré, nessa Olimpíada, dessa gincana louca. Tipo, nunca peguei um edital, fiquei pedindo para amigo fazer fazenda em casa para votar para mim. Não vejo lógica nisso, eu dou meus pulos e viabilizo de outra forma. Na verdade, eu fico buscando outros caminhos, sabe? Mas eu fico muito triste, na verdade, com o impacto disso na galera que, tipo, tá tratando o DJ ou o artista como stream na night, sabe? É isso que eu venho falando também. A lógica não mudou. Mudou a tecnologia e parece que a coisa arrochou mais ainda, né? Dessa coisa do analógico pro virtual. Então, sei lá, eu quero minha música viva, eu quero tá cantando por aí, né? Mas como eu te falei, estúdio, registrar música é importante ter esse registro, mas o meu tesão é ver a música fluida, livre. Então é muito foda o que a gente está vivendo, né? Parece que é isso, parece que há uma força do capital e do geral que macera a gente, tá entendendo? Então tem pessoas que conseguem realmente fazer uma zebra e quebrar as bolhas. Mas eu não me atenho muito a isso, não. Eu fico puta, mas não vou surtar, nem vou pirar com isso, não, sabe? Eu dou meu jeito de divulgar meu trabalho e para mim tá bom. Eu quero estar cantando por aí, seja onde for, tá entendendo? Na praça pública, no mercado popular, numa invasão que precisa de ajuda, no que for, eu quero estar na rua, no meio do povo. Não quero estar congelada dentro do computador, sabe? Outro dia eu fui tocar com vinil, por exemplo. Era a Pátio São João, a pirraiada me pedindo, toca tal, toca tal, toca tal. Eu, olha, gente, eu não tenho aqui não, que eu tô tocando vinil. É Pátio São João, eu trouxe meus forró, meu Nordeste resistente, trouxe o sertão psicodélico, trouxe uns brega, forró brega, brega roots. Vocês não estão conseguindo perceber que vocês estão podendo ver porque é que tem ficha técnica, tem arte, tem conceito, tem um álbum, e ouvir o terreno, o cenário, as referências de quem vocês estão querendo ouvir. Aí o povo aplaudiu, mas você fica tendo que dar carteirada e aula na pirraiada, é um saco, você perde energia.
Ai, eu nasci numa cidade universitária, eu convivi com essas pessoas e eu vi você falar isso. É muito bom, porque agora quem mexeu no meu passado foi você. Eu já lembrei de várias cenas em São Carlos, no interior de São Paulo, onde exatamente isso acontecia. E é lindo ver, ouvir você falar disso. Agora eu quero te fazer uma última pergunta mesmo, essa é a última, porque eu vi aqui no meu roteiro, que era, eu li sobre uma questão de direito autoral, que você passou aí um problemão, né? E atualmente eu tenho percebido que está havendo uma transferência de práticas do esporte para a música, né? Então a gente, até comentei com você em off sobre aquela polêmica do Neil Young, e os dados sobre os pagadores de direito autoral nas plataformas de streaming. E a lógica das plataformas de streaming hoje é uma lógica de atleta de alto desempenho. Por isso que eu percebo uma reprodução da prática do esporte na cadeia produtiva da música. Ah, esses novos formatos, né, hoje em dia estão pensando em... Eu estava lendo um artigo que falava do encurtamento das canções. Idealiza-se para a carreira do artista uma produção musical... que lance um single a cada 28 dias. Mas então vamos fazer o que você mais gosta agora, escutar música. A gente vai para o segundo bloco musical desse programa. Espero que vocês curtam.
Acordei sem saber aonde estava. Eu estava em casa de gente que me queria muito bem. Ainda bem, pois às vezes eu sei que sou um cara sem noção de nada. Desilusão derrubam qualquer cara. Mas tudo bem, mãe, que amor e a poesia também são inexplicáveis. E não saber voar às vezes cansa. E realidade é da rua. Acordei sem saber aonde estava. Eu estava em casa de gente que me queria muito bem. Ainda bem, pois às vezes eu sei que sou um cara sem noção. Cachaça, cansaço, desilusão derrubam qualquer cara. Mas tudo bem, mãe, que amor e a poesia também são inexplicáveis. Não saber voar às vezes cansa. E realidade é desilusão. Realidade é o chão onde apertei o botão e desliguei. Realidade é o chão onde apertei o botão e desliguei.
vim de muito longe, eu vim de avião. Fiz trancinha no cabelo, quero lá de percussão. Eu sou vegetariana, mas das peles eu largo a mão. Me ensina a tocar o tal baque no colchão. Passeio no quintal, vi um pássaro vermelho, pensei que fosse um pica-pau. Olha lá onde eu moro, tá um frio de lascar. E fazer essa pesquisa, minha ONG vai pagar.
Você foi e me deixou, magoou meu coração. E agora quer voltar, mas eu não quero mais não. E se você me incomodar, vou mandar tu se ferrar. Eu já vou procurar outro e vai tomar no...
Estamos de volta aqui depois de ouvir Cai Fora, Intercúmbia e Rei Mãe.
DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas. Bloco pessoal. Quem faz parte dessa criação?
Gente, ouvintes da Rádio Pública do Recife, Frei Caneca FM 101,5 FM. Eu, Sara Mascarenhas, estou aqui apresentando para vocês o DDD, detalhes do disco dela, muito bem acompanhada dessa mulher que traz essas provocações musicadas, pintadas, ocupadas e bem expandidas aí para todo mundo ouvir. É, espero que vocês estejam curtindo. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte técnica, falar dos músicos, falar do estúdio, falar da construção dessa obra musical. É, você falou algumas coisas já durante a entrevista, mas vamos destrinchar um pouco mais essa ficha técnica e nomear essa galera que fez isso acontecer.
Bem, a primeira etapa foi o embrião das Cavernas e o selo Joinha. A gente se reunia num home studio, que era um quarto, na casa do Homero, gravava dentro de banheiro, gravava dentro de armário. E eu lembro de ouvir pelas primeiras vezes a minha voz gravada. Não era uma coisa muito comum, não era essa coisa toda que a gente tem de smartphone hoje em dia, né? Que a gente se vê a todo tempo falando, trada. Então, eu lembro do impacto que foi de ouvir a minha voz gravada. Porque a gente não escuta a voz da forma que as pessoas escutam. Então, cara, que coisa feia, quem é essa? E aceitando, né? Foi um embrião mesmo. Aos poucos a coisa foi mudando, os convites foram surgindo, porque a ideia era muito boa. Havia um carisma, havia uma pegada nova, sabe? Então, as portas foram se abrindo muito rápido e eu não acreditava. Tipo, como a música estava me levando a tantos lugares que eu nem imaginava. E aquilo era encantador e assustador ao mesmo tempo. Então, o estúdio foi evoluindo e aí a gente criou o Das Cavernas, que ficava na Praça do Trabalho, em Casa Amarela, onde virou um grande celeiro de criatividade. Lá tinham artistas que iam ensaiar, como a Alessandra Leão, o Devotos do Ódio, a Joseph Turton gravou lá, Júnior Black também gravou um disco dessa mesma época, o Das Cavernas com o selo Joinha. E era um celeiro delicioso de passar as tardes lá, interagindo com todas essas pessoas, experimentando, gravando. Depois a gente foi para o Futapão Records e eu finalizei o disco com o Berna, que é do estúdio Batuca. E o Zé Oliveira fez a direção executiva do disco. E aí conseguimos fechar a tampa mesmo, tinha lançado o EP pelo Das Cavernas. E o Mulher Croma aqui foi através do Futapão. Então, foi um disco árduo, era um disco que assustava porque não tinha uma identificação ainda do meu gênero. Não era nem o Bumba Meu Ovo, nem era uma coisa de ter um lobby muito forte. Havia um formato para os editais, né? Então não se encaixava no Pixinguinha, não se encaixava no Futura, não se encaixava em nada. Então, eu até coloquei na capa do disco, rejeitado em 7 editais, com tipo Paramental Advisory. E acabei lançando ele independente, viabilizei com outros trabalhos também, e senti muito orgulho de conseguir lançar esse disco, E eu lembro dos primeiros ensaios, a gente tirar as músicas realmente no quilo, com a sonoridade. E tem outra coisa que me incomoda um pouco no mercado musical, é que quando você, sei lá, depois de 7 meses está fazendo a turnê, que o show azeita mesmo, né, que cria forma, você já tem que estar bolando conteúdo novo para manter o cachê. E é muito desumano isso. Então, assim, o disco foi muito experimental. É, contamos com muitas mãos, com muitas participações. Era uma experimentação muito grande. Fazer a ficha técnica foi árduo para mim, de lembrar quem tocou aquele ovinho chocalhando, né? Mas é muito gostoso isso também. Teve a questão também de chamar a Berlinda, por exemplo, para fazer o contrário. Em vez de um remix, eles fizeram uma versão, né, meio solene da Intercâmbio Cultural, que virou Intercúmbia, mas na verdade é um bolero. Então, eu gosto de fazer esses jogos de cena, de, sei lá, jogar uma isca, mas a pessoa ouve outra coisa. E com o trabalho que eu tenho feito de tipografia e artes visuais, tem muito isso, de mexer com, dar siricutico na cognição, de mexer com o lado esquerdo do cérebro das pessoas. E o meu lema é esse: não espere de mim o que todo mundo já te dá, né? E eu acho que as pessoas têm que estar aberta a isso, sabe? Voltar esse caminho de buscar coisas novas, de não fazer as coisas sempre no mesmo padrãozinho, de se libertar, porque é aí que a arte, ela perpassa os anos, perpassa as décadas, ainda comunicando, sabe? Eu acho que é por
E
aí.
aí, no bloco anterior, você terminou falando um pouquinho da sua experiência, contou a experiência de discotecar com vinil para criança, né? Você, como DJ, DJ, manja de mixagem, como é que é ser fio condutor e apostar na visão de um outro compositor, de um outro cantor, cantora, outro artista?
Olha, por eu ser artista independente, não sei o que é que isso quer dizer, artista prática desde cedo, e por ser mãe muito cedo, eu nunca tive muita grana para investir em equipamento. Então, eu tinha que alugar as picapes para poder tocar com vinil. Não tinha minha agulha própria. Meu microfone, eu comprei o meu primeiro microfone ano passado. Comprei minha controladora esse ano. E eu tenho tanta alegria quando eu consigo comprar essas coisas. Eu lembro, eu fui comprar meu microfone, eu fui lá na Rua da Concórdia, e aí eu fui testando os microfones, eu pedia para ligar na loja, começava a fazer propaganda do microfone. E na frente da loja, com o amplificadorzinho que fica aqueles caras. E aí eu ganhei desconto de 50%. A controladora veio de uma amiga que mora na Califórnia, ela é de Olinda, mas mora 20 anos lá, a gente conseguiu pesquisar uma baratinha, veio. Olha, tanto eu acho que como as pessoas também estão precisando, assim, às vezes tratam a gente como se a gente tivesse que fazer a manutenção da zona de conforto sonora, né? É um conforto para a pessoa chegar e já ouvir uma coisa que mais ou menos ela conhece. Então, a transgressão que eu criei com a experiência da MC Lyrica e de gravar o um EPzinho dela foi justamente de usar iscas de zonas de conforto, de referências. Por exemplo, eu pego uma base conhecida, mas aí eu jogo outra letra. Ou até eu pego uma letra minha e recrio em cima, sei lá, trago ela para mais ainda, para a contemporaneidade, ou para contexto que está acontecendo. No forró, como a gente tinha muito pouco tempo, por exemplo, o forró chequeirau, os meninos não tinham muita referência de forró. Chiquinho tocava reggae com a Cell, pira em Daft Punk, e aí eles iam puxando o que eles sabiam e eu improvisando na hora com o universo do forró, sabe? A gente fez uma versão de One More Time do Daft Punk e virou Uma Vez Mais Eu Quero Forrozar Com Você, Mulher.
Chegando ao fim desse programa, mais uma edição do DDD. Uma hora é pouco para falar de disco delas. Uma hora é pouco para detalhar o disco delas. Eu queria mais um programa de 2 horas, mas vou passar a fala aqui para Catarina soltar mais algumas dessas referências de mulheres e se despedir dessa galera que ficou escutando esse papo delícia e curtindo esse disco Mulher Chroma Key.
É só agradeço o espaço, a Rádio Frei Caneca é uma grande conquista. Sarinha, bem-vinda à nossa terra. Eu acho você rocheda pra caramba. A gente se conheceu quando você chegou aqui, veio visitar o ateliê. E eu fico muito orgulhosa de estar trocando com você. Eu achei você super sagaz, trouxe insights para mim que eu não tinha consciência, que eu não tinha pensado. Isso é muito estimulante quando a gente troca uma ideia, quando a gente é entrevistada. Você também sai do lugar comum. Não estou aqui babando, só babando você, não. Estou falando a verdade. Estamos aí, mandando braço.
É isso aí, galera. Eu quero agradecer a todo você, Catarina, por ter aceitado esse convite. Eu também já nutro muito carinho, tava te paquerando faz tempo. E eu quero agradecer a todos os ouvintes, a Rádio Frei Caneca.
Você escutou mais uma edição do DDD, Detalhes do Disco Dela. Esse programa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM.